Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Assinalizando Podcast. Estamos de volta. Tudo bom, Jober?
Fala, Igor, pessoal. Estamos de volta, né? Depois de um período sabático, vamos dizer assim, né? Com a quarentena no Brasil e no mundo. E finalmente a gente pode voltar a falar aí sobre o nosso glorioso Arsenal, né?
Exato. Acho que ficava meio que... Sendo bem sincero, não sei se foi a tua percepção também das coisas, mas desde que toda a questão do corona começou, eu não tava com muita cabeça pro futebol, mal acompanhei durante esse tempo todo. Acompanhei, é claro, as coisas mais importantes que saíam em relacionadas ao Arsenal, mas até com... Não sei se foi o teu caso também, mas até com a volta da Bundesliga eu tenho tido muito problema para assistir, não tenho criado a vontade de assistir.
Isso afetou muita gente, né, em diversos aspectos, né? Mas assim, a gente sente falta, né?
Não, com certeza.
Mesmo que com fortes emoções, né, que nosso time nos proporciona, mas, cara, eu senti falta. Eu espero que... ainda estou sentindo, né? Porque de fato ainda não voltou, mas só de saber que agora tem uma data para voltar e a gente poder assistir o Arsenal de novo já é um pouco reconfortante, né? Geralmente, no intervalo de temporadas, a gente passa cerca de 2 meses sem futebol, né? Mas dessa vez foi por um motivo nunca visto antes, né? Em uma ocasião excepcional, né?
É estranho porque, ao mesmo tempo que eu tenho a saudade do Arsenal, né? Claro que sempre tem, quando não tá jogando. Muita gente defendia, vamos jogar em portões fechados, e logo se viu que não era possível, né? Quando ia se começar a jogar em portões fechados aqui, lá na Inglaterra, no caso, aí surge logo o técnico do Arsenal com a doença, e aí imediatamente a Premier League foi cancelada, enfim.
Antes do
Foi
jogo
uma
com o
questão
City, né?
que. Exatamente, foi uma questão que no, do nada se acelerou e todo mundo viu todos os esportes e tudo ser cancelado ao redor do mundo. O que é nada mais do que justo, na minha opinião, mas enfim, aqui não tá pra falar de Covid. Finalmente foram mais de 1.000 testes feitos na Premier League e 0 testes positivos, o que é bom. Então a Premier League teve o sinal verde aí pra voltar.
E a gente já volta provavelmente tendo fortes emoções, né? Com o duelo com o City na quarta-feira.
É quarta ou é sexta?
É quarta-feira 17, né? Deixa eu ver, 17 é
É
quarta?
quarta-feira 17. É.
Isso, quarta-feira.
Achei que era uma sexta. Isso, é quarta-feira
É isso
17.
mesmo.
Quais são as tuas expectativas? Claro que... A minha é muito baixa, sendo bem sincero. Eu acho que, de certa forma, o fato de muita gente de não poder... todos os times não poderem treinar durante 3 meses deixa meio que equilibrado as situações. Ninguém tá com vantagem sobre ninguém. Mas e aí talvez por isso seja a melhor hora para enfrentar o City, né? Claro que a gente não pode olhar pro Corona como seja uma coisa positiva, mas se a gente vai olhar de uma forma positiva, talvez é melhor mesmo enfrentar o City agora.
Eu acho difícil para a gente ter uma ideia sobre até qual será o padrão do futebol, né, nesse retorno da Premier League. Se vai ser como início de temporada, se vai ser com os jogadores cansando mais facilmente, se o recesso fez bem para as performances, se o que você disse, se é menos difícil enfrentar o City nesse momento. Eu acho muito difícil para a gente ver. Antecipadamente, né? Enfim, eu acho que também não dá para saber se é uma vantagem jogar com os mais jovens nesse recomeço. Eu acho que o Arteta vai ter esse feeling, né? E se basear nos treinos, né? Porque eu acho que é isso que vai dar uma referência, né?
E é uma coisa muito interessante porque nessa época, né, o Arsenal tinha muito conteúdo pré-preparado, que eles sempre gravam assim, né, acho que tem sempre o dia da mídia. Aí eles gravam muitos conteúdos e. Mas um dos conteúdos que eu achei mais interessante que o Arsenal colocou não foi, na verdade, do Arsenal, foi da Adidas. Não sei se tu chegou a ver. É, mas teve uma entrevista com Ian Wright e Arteta.
Sim, vi.
E foi uma coisa que eu achei muito interessante porque você vê assistir a entrevista, né? Você vê como eles se adaptaram a essa época, né? Que é claro que é uma situação muito diferente de nada do que a gente já tinha visto antes. E ele diz que de certa forma foi uma chance para ele se aproximar dos jogadores e entender como é a vida dos jogadores também, por fora dos gramados. E claro, um dos mais um motivo para gostar de Arteta também, né? Se já a gente já achava que tinha sido a escolha certa, quando você vê ele nessas situações diferentes também, além de se importar com o jogador, se importa com a pessoa, é muito interessante ver essa forma de pensamento dele.
Essa entrevista com o Ian Wright foi, tipo, adorável, cara. A positividade que o Arteta trouxe pro Arsenal, né? Eu acho que fica evidente em cada palavra que ele fala, né? Desde conversas abertas com jogadores, ele tenta unir, tenta fazer com que os jogadores tenham um entendimento do tamanho, né, do clube. E ele é bem claro na direção que ele deseja, né, para o clube. E eu acho que ele merece todo o apoio, assim. Acho que tem muita gente com o pé atrás ainda, mas eu acho que é o sentimento que eu tenho. Cada vez que eu vejo o Arteta falando, eu acho que ele faz por merecer a gente dar esse voto de confiança para ele.
Com certeza, eu acho que nada mais justo do que a gente dar esse voto de confiança a ele. E realmente, assim, você toca no, nos pontos interessantes, né? Ele fala: se você não quer vir pro Arsenal, já é um sinal alarmante pra mim. E claro que muito disso também tem aquela coisa de eu tenho que usar, sabe, aquela foto do jardim, né? Você tem que mostrar o jardim tá verde pro visitante querer entrar no seu jardim. Mas também é uma forma de instalar esse pensamento dentro do Arsenal, né? Um pensamento que a gente não teve há muito tempo. Pensamento vencedor. Claro que isso tudo às vezes é um efeito placebo, a gente não sabe se isso funciona da forma correta, que a gente quer que isso funciona. Mas se tem alguma forma de pensar correta, essa é a forma de pensar correta, né? Pelo menos na minha opinião.
Sim, não sei se você viu também uma entrevista do Davi Luiz, a gente vai falar dele logo mais adiante com a Nathalie Gedra na ESPN Brasil.
Não
E
chega a ver, não.
nessa entrevista ele falou como que foi a chegada do Arteta, o impacto dele, de chamar o jogador e falar, cara, é assim, eu quero isso, você tem que fazer isso, se você não agir assim, você não vai fazer parte dos meus planos. Então é um cara bem direto e eu acho que isso é muito positivo, assim, algo que a gente não tinha visto com o Naemery, né? E agora é uma nova etapa, né? E eu acho que tende a dar certo.
E claro que muito disso é, como eu disse, é publicidade, né? Mas eu acredito no que ele fala. Eu acho que tanto como acreditava no que Wenger falava, eu acredito no que ele fala, diferentemente do que a gente tinha com o Nai, né? É um passo muito importante essa comunicação.
Ele passa a verdade, né? Eu acho que é isso também.
É honestidade. Você sente a honestidade vindo dele.
Sim.
E isso é mais fácil de você se relacionar com os torcedores, tanto com os jogadores também, né? Você tendo uma relação mais honesta, acho que é muito mais fácil de você entender e compreender certa decisão do treinador e por aí vai.
É porque ele é um cara
Mas
direto,
enfim.
porque a gente via com o Unai Emery a indecisão sobre alguns assuntos de dentro do clube, né? Para escolha de capitão, para diversas decisões que ele tomava, né? Então, nesse sentido, teve uma mudança radical, né?
Ah, não, com certeza. Eu acho que é interessante porque ele traz um sentimento não só de união, mas também de honestidade, que é uma coisa que a gente precisava, né? Eu acho que durante a época de Unai Emery, muito foi tudo muito conturbado. Mesmo na época que a gente tava conseguindo vitórias, as vitórias eram muito suadas, eram muito, sinceramente, feias de assistir. Poucas performances foram convincentes. A gente pega cinco performances durante um ano e meio que ele comandou o time. Um ano e meio de performances que não foram convincentes, e a gente pega cinco. Então,
Não houve evolução também, né?
não houve evolução. A gente achava que tinha evolução, mas na verdade não tinha, né? Acho que é importante agora com o Arteta a gente dar um tempo para ele comandar esse time, e também para ele montar um elenco que ele confie também, né?
Sem dúvida.
Mas enfim, o que é que tu acha do jogo contra o City? É muito difícil saber o que esperar, né?
É,
Mas o que é que
eu
tu
acho,
acha?
assim, falando em termos de escolha também do Arteta para esse jogo, eu tenho a sensação de que, assim, eu acho que a tendência é os jogadores estarem, os jovens jogadores estarem mais prontos para jogos de imediato, né? Se eu fosse o Arteta, e ainda bem que eu não sou, eu voltaria com uma equipe mais jovem. Aproveitando também que temos jogadores de baixa idade, né, que podem render bem, como Martinelli, Saka, Guendouzi, Nketiah, e até porque antes da pandemia eles estavam tendo muitos minutos, né? O Nketiah estava praticamente na frente do Lacazette nas escolhas, né? Saka era praticamente titular. Então, acho que isso pode ser mantido, né? Vai ser um jogo muito difícil, né? Obviamente. Mas acho que vai ser divertido também porque temos o fato do Arteta, né, enfrentar o City do Guardiola. Eu acho que isso também vai ser um atrativo legal.
Certamente um jogo interessante. Eu acho que a gente pode também ver muita coisa do que aconteceu na Bundesliga e aprender, né, de como eles voltaram e etc. Acho que vai ser muito interessante ver que tipo de seleção ele vai fazer pro time. Eu falei, né, do fato de a gente estar tá meio que equiparado com o City. A gente, na teoria, a gente tá mais equiparado com o City porque, pelo menos em questões físicas, porque ninguém tem podido, tem treinado como gostaria de treinar, né? Enfim, aí talvez deixe a gente um ponto mais equilibrado. Outra vantagem também, mas que aí eu acho que não para esse jogo do City, mas mais para o futuro, é que muitos das contos de lesões que a gente tinha, que os jogadores não ia nem nunca mais jogar essa, não, nem se pensava mais jogar essa temporada, agora tem uma chance, né? Por exemplo, Torreira voltou a treinar, Tierney tá treinando. Então, Chambers vai voltar em. Eu não sei, acho que Chambers é um que não vai conseguir voltar. Mas Torreira tem a chance de voltar, talvez ainda. Tierney tá treinando já com o elenco, então talvez isso seja até um boost pra gente, né?
O Torreira, eu vejo imagens dele treinando forte. Parece que ele tá bem recuperado, assim, pelo menos visualmente, né? Nos treinos, nas imagens que ele mesmo posta. E é interessante, né? Vamos ver aí como que vai ser esse retorno já com um jogo difícil, né? Porque a gente tem 10 jogos, né? Restante. Porque nós temos um jogo a menos, né? Em relação a outros times. Isso, a gente enfrenta o City, né? E depois o Brighton. E depois o Southampton. São três jogos fora de casa, né? Embora não tenha torcida, né? Mas não é no Emirates. Então, vai ser uma.
A gente tem no momento, só para dar uma recapitulada, né, a gente tem 28 jogos que a gente fez, 40 pontos. A gente tá em nono, um ponto atrás do Tottenham, oitavo, dois atrás do Sheffield United e Wolves, que estão em sétimo e sexto, e 5 pontos atrás do United, quinto, 8 pontos atrás do Chelsea, que está em quarto. É, então a gente tá 8 pontos da Champions League. Em 10 jogos pra tirar. O Chelsea enfrenta o City ainda. Aí enfrenta o Leicester. Não, Leicester é quarta de final da FA Cup. E o Wolves. Não, City, Liverpool e Wolves, de mais importantes. De resto é Sheffield United, West Ham, Crystal Palace e Norwich. Na verdade, até Sheffield United é um jogo difícil pro Chelsea. É confronto direto pela Champions League. Mas eu acho que é mais difícil pra gente avaliar.
É, parece que a pontuação geral dos clubes, né, com exceção do Liverpool, será mais baixa nessa temporada, né? E eu acho que é daí que parte a esperança do Arsenal, né? Eu não sei se você fez, mas eu peguei esses 10 jogos restantes e fiz uma. Somei os pontos que eu acho que o Arsenal vai conseguir. E a minha deu 18. E aí a gente tem 40, a gente vai para 58 pontos.
A gente pode fazer isso aqui agora.
A gente pode fazer.
Deu 18.
Para mim deu 18. Então eu coloquei
Seria
derrota pro City.
seis. Tá. São 6 vitórias no caso que ele tá colocando, né?
Vamos lá. Eu coloquei derrota pro City.
Certo.
Empate com o Brighton.
Certo.
Southampton. Hasenhüttl me preocupa. O time dele às vezes surpreende. Mas a defesa deles é muito pior que a do Arsenal. Então eu acho que a gente vence. Vitória contra o Southampton. Contra o Norwich em casa é o jogo que o Arsenal precisa vencer de qualquer maneira. O Norwich é o último colocado. Vitória. Depois é o Wolves. Eu acho esse o jogo mais difícil que teremos nessa reta final, juntamente com o City. Eu acho que é derrota. Depois Leicester, eu acho que é empate pelo jogo ser no Emirates, apesar de não ter público. Contra o Tottenham, esse jogo eu acho, mas eu mais espero do que acho que o Arsenal vence. Eu coloquei vitória. Contra o Liverpool, eu coloquei empate. O Liverpool provavelmente já será o campeão, né, nesse jogo. Já esteja com o título, mas então deve jogar um pouco relaxado, né? Mas eles ainda têm um time melhor, então empate. Aí na penúltima rodada, Aston Villa. Eu acho que é uma vitória do Arsenal. Provavelmente rebaixando o Aston Villa. E encerra em casa contra o Watford. Eu acho que a gente encerra a temporada com uma vitória. Então vai ser uma, duas, três, quatro, cinco vitórias.
Colocou 5 vitórias.
Cinco
Eu achei que tu tinha sido otimista.
vitórias, três empates e duas derrotas.
Quantos pontos no total aí?
Deu 18, né?
É, 18, né? É.
Mais
Eu
40,
achei.
58.
Quando tu fez aí o primeiro cálculo, eu achei que tu tinha sido otimista. Mas aí eu fui fazer. Acabou que eu dou mais otimista que tu. Então vamos lá, fazer a mesma coisa que tu fizesse. Eu dei derrota pro City.
Sim.
Aí o Brighton, um tiro pode sair pela culatra, mas eu dei vitória. Southampton, eu coloquei vitória também. Outro que eu não tenho tanta confiança assim. Aí depois seria o Norwich em casa, eu coloquei vitória. Aí o Wolves em casa, eu coloquei derrota. Tu colocou
Contra
derrota
o Wolves
também, né?
é no Molineux, né? É
É,
fora
no
de casa.
Molineux, é fora de casa.
Isso.
Exato. Tu colocou derrota também, né?
Eu coloquei derrota.
Aí contra o Leicester é outro que eu não tenho tanta confiança assim, mas eu coloquei vitória. Aí contra o Tottenham eu coloquei empate. Liverpool coloquei derrota. Aí Aston Villa fora de casa eu coloquei vitória. E o Watford fora de em casa eu coloquei vitória também. Aí no caso o meu deu 22 pontos, que foram
Bastante otimista.
muito otimista, sendo bem sincero. Foram 3, 4, 5, 6 vitórias e 2 empates.
Acho
E aí,
que
um empate e 3 derrotas.
com esses 22 pontos a gente conseguiria uma vaga na Europa League. Com os meus 18, eu acho que a gente ia ter que ter muita sorte para essa vaga na Europa League. Acho bem difícil. Tanto é que eu não acredito, tá, que a gente vai conseguir uma vaga na Europa League. Eu acho que, infelizmente, espero estar errado, mas eu acho que esse ano a gente não vai para competições europeias.
É interessante que, por exemplo, a gente tem que alcançar o Chelsea, não é isso? O Chelsea é o nosso. Tem muitos times entre a gente e o Chelsea. Pra ser mais preciso, tem Tottenham, Chelsea, Wolves e United. Quatro times. Mas é interessante que, se você for analisar a tabela do Chelsea também, eles também pegam o City, só que eles pegam o City em casa. Eles também pegam o Aston Villa, só que fora de casa. Eles pegam o West Ham, também pegam o Watford em casa. Também pegam o Liverpool, só que fora de casa. Também recebem o Norwich. E recebem também o Wolves. Ou seja, muitos times que a gente vai enfrentar, o Chelsea também enfrenta. Então, vai ser muito. É muito difícil prever alguma coisa, né? Já era difícil, mesmo com. No nosso caso, já achava difícil a gente classificar pra Champions League. Mesmo sem essa parada. Agora é mais difícil prever o que vai
Sim.
acontecer, né? Acho que agora é muito. Se você for olhar a tabela do Wolves, por exemplo, eles pegam Bournemouth, Aston Villa, Sheffield United, Everton, Burnley, Crystal Palace e Chelsea. Claro, o Arsenal também, né? Então é uma tabela muito mais fácil, eles estão acima da gente.
A gente tem um jogo a menos, né?
É
Eles estão.
verdade, se a gente ganhar, a gente vai para 5 pontos, né, na teoria, mas a gente vai ganhar.
Se a gente ganhar do City, muda totalmente esse cenário, porque aí vai criar uma esperança maior, porque a gente vai ter. A gente tá com 40 pontos, a gente vai pra 43, né? Vai ficar
Isso, aí fica 5
cinco
pontos.
pontos atrás do quarto colocado, que é o Chelsea, né?
Mas mesmo assim, ó, se for olhar o United pega Brighton, Aston Villa, Southampton, Bournemouth, Sheffield United, Tottenham. O United não tem. E West Ham. E o último jogo é Leicester. Ou seja, o United não tem nenhum jogo que é difícil. Tirando Tottenham e Leicester. A maioria dos jogos do United são mais fáceis.
A tabela tá favorável, né? Provavelmente eles vão conseguir essa vaga na Champions, né?
Eu acho que tá muito entre eles e Chelsea, né?
Sim.
Se for a do Tottenham. O Tottenham também tá muito mais fácil.
E
Se
Europa
você.
League?
Ah, não.
E Europa League até o sexto, né?
É, até o sexto. É complicado.
Vai ser difícil.
Eu acho muito difícil também. E até tem essa questão, né? Se a gente ganhar do City, a gente pode estar tendo outra conversa
Sim.
daqui a 2 semanas.
O que a gente acha
Mas é
hoje
tudo.
improvável, né? Pelo menos é a minha opinião. Não sei se você concorda, que a gente vai vencer o City.
É muito improvável. Muito improvável.
Para mim, o City é favorito para esse jogo. E se não der a vitória do City, para mim vai ser surpreendente.
Ah, com certeza. Com certeza. Mas assim, né? Se a gente fica 5. Se a gente ganhar do City, a gente fica. A gente fica 5 pontos do Chelsea. Faltando 9 rodadas.
Isso.
Não é impossível, né? A gente empata em pontos com Sheffield United e Wolves. Então aí é basicamente cada um por si só. A gente enfrenta o Wolves nesse meio do caminho. É
Confronto
possível, né? Mas a
direto.
gente. Exato, é.
Embora nós duas
Não
temos
sei.
derrota para o Arsenal nesse jogo.
Exato, é. E tem a derrota pro Arsenal também no jogo contra o City, que é o jogo que pode definir tudo, né? Que é o jogo que faz essa diferença inteira.
Talvez
Não é impossível, né? Eu acho que.
esse jogo nosso com o Wolves talvez seja o mais importante, né? Porque é um jogo de 6 pontos.
Contra o Leicester também, né?
O Leicester também,
O
isso.
Leicester. No final da Premier League.
E é
Agora,
logo em
uma
seguida,
questão.
né? A gente pega o Wolves e logo em seguida pega o Leicester. E depois do
Daqui
Derby.
pra lá a gente vai saber. Daqui pra lá a gente vai saber se a gente tem chance ou não. A minha questão, na verdade, por eu não acreditar, eu acho que a gente. Dos times que estão disputando ainda pela Champions, a gente é o que tem a tabela mais difícil.
Concordo.
Eu não sei se é porque eu tô olhando como uma visibilidade do torcedor pessimista, né? Mas eu sinto, pelo menos, eu sinto que a gente pega do top 10, a gente pega City, Liverpool, Leicester, Wolves e Tottenham, a gente pega 5. Enquanto os outros pegam na média de 3, no máximo.
É, a
Deixa eu até
gente.
conferir isso aqui agora.
Eu acho que não é nem a questão de não ser otimista. Eu acho que a gente está tentando ver com mais racionalidade, né? Talvez a gente, no futuro esteja até errado, né? E eu espero que a gente esteja, né?
É, com certeza. É, o Chelsea pega 4 times do top 10. O United pega 2. O Wolves do top 10 pega 2. É, pega 2 do top 10 o Wolves. Não, 3 com. Eu não tô nem incluindo o Burnley no top 10, na verdade era o top 9 que eu tô falando, mas o Burnley também conta. Eu não vou nem contar o Burnley porque não é tão difícil assim. Mas aí no caso seriam 3 pro Wolves. O Tottenham. O Tottenham pega United, Sheffield, Arsenal e Leicester. Pega 4 também. E o Sheffield. O Sheffield pega United, Tottenham, Wolves, Chelsea, Leicester. 5 também, então é o Sheffield e o Arsenal que tem a tabela mais difícil, né, nesse final. São cinco times do top 9 que a gente enfrenta.
Sim.
Quando eu sentia que tava, a nossa tabela não tava difícil, mas quando coloca no papel que você vai parar pra analisar, realmente não tá fácil não.
É isso. Acho que é uma pontuação realista, acho que 18 pontos, 18, 19 pontos, né?
Ah, com certeza. Acho que talvez. É. Talvez 50% seja uma questão positiva.
Isso.
15 pontos, 5 vitórias desses 10 aí. É, porque realisticamente, eu não gosto de ficar voltando pra tabela, mas. Vamos lá. Realisticamente, vitórias que são mais prováveis, certo? A gente recebe o Norwich em casa e o Watford em casa. A gente espera que a gente vença esses dois jogos.
Esses dois jogos a gente precisa vencer de qualquer maneira.
É, eu acho que a gente ganha esses dois jogos aí sem
Sim.
muita dúvida. Aí, vamos lá. Southampton e Brighton fora de casa.
O Brighton
Eu acho que o
tá.
Brighton.
Ele tá correndo sério risco de rebaixamento, né? Eu acho. O Potterball, né? Um estilo de jogo bem ousado. Eu acho que não vai ser simples. Eles têm uma boa
É,
defesa também.
o que tá mais seguro é o Southampton nesses dois, porque o Southampton tem 4 pontos, 5 pontos à frente do Brighton, com
Isso.
34 em 14º, e o Brighton tá em 15º com 29 pontos. É, aí daí do Brighton pra baixo tem 3 times com 27, que é o West Ham, Watford, Bournemouth e Aston Villa com 25.
É, esse jogo do
Então.
Brighton contra o Arsenal vai ser importantíssimo, né?
Exato. Aí tem aquela faca de dois gumes, né? Apesar do time estar lá embaixo, eles têm mais motivo para lutar.
Até por isso eu apostei no empate nesse jogo, né? E que a gente vence o Southampton. Ah, o
É.
Southampton tem uma defesa horrível, cara. Eu não consigo ver o Arsenal não ganhando esse jogo.
É. E aí, por exemplo, a gente tem jogos que são muito difíceis de prever, que é o Wolves fora de casa, Leicester em casa, Tottenham fora de casa, Liverpool em casa. Esses aí são muito difíceis de você prever.
E é os que vão fazer a diferença, né? Que são confrontos
Exatamente.
diretos.
É, e aí, por exemplo, o Aston Villa, que é o último que sobrou, é um que eu consigo ver indo pros dois lados também, assim como o Brighton. Eles têm muito pra lutar.
É, ou eles já chegam rebaixados nesse jogo. Pode acontecer isso também.
É, que já é no final da temporada, não é verdade? O Watford também pode chegar rebaixado, é isso que é uma coisa que eu não pensei.
É.
É, conclusão é que é muito difícil prever. Conclusão é que é muito difícil prever.
É, a gente vai
Passou 10
atuar.
minutos de debate.
Vamos atualizando, né, a cada episódio.
É. É bom. Vamos guardar nessas nossas previsões,
É.
porque aí no final é bom a gente dar uma comparada para ver o que é que realmente aconteceu, né?
Isso.
É, mas enfim, vamos seguir um pouquinho em relação a isso. Tem algumas coisas que a gente separou pra falar, né, Joba? Que é a questão de alguns contratos. Mas eu queria primeiramente entrar nas questões de transferências, jogadores que ficam, jogadores que vão, etc. Tu acha que esse tempo que a gente teve vai mudar a vida de alguém? No sentido de essa pessoa tava com certeza indo embora, mas. Depois, agora talvez tenha uma chance de ganhar sua chance de ganhar seu tempo no time.
Uma boa pergunta. Eu acho que a gente via muito o Lacazette nessa situação, né?
É,
Mas tem a situação do.
Maitland-Niles estava machucado antes do. Tava, não foi? Ele se machucou, não foi? E agora voltou.
Tava.
Eu acho que ele tava machucado. É, e aí é interessante porque, por exemplo, a gente tinha a questão da. Toda a questão da lateral esquerda, né? Com o Saka jogando improvisado. Agora que o Tierney voltou, será que ele vai jogar? É, e aí o que é que significa pra Kolasinac, por exemplo?
Exato, precisa ver o que o Arteta pensa sobre isso, né? Porque essa situação da lateral esquerda, o Saka tava correspondendo bem, né? Então, tem a questão contratual dele também, né? Que ainda não renovou o contrato. Aliás, em termos de contrato, a gente tem alguns problemas, né?
Sim.
Mas precisa ser visto, né? Essa situação de decisão, né? Sobre quem pode realmente ficar. E é até difícil para a gente analisar, né? Porque a Premier League hoje deu um prazo, se eu não me engano, até o dia 23, né? Para casos de contrato, para soluções de contrato, uma coisa assim. Então, tudo precisa ser solucionado rapidamente, né?
É interessante porque quando você olha pra zaga, por exemplo, a gente tem muitos jogadores, né? Especialmente com Pablo Mari, que é outro que também é uma questão. Eu não sei se o último jogo que a gente jogou foi contra o Portsmouth. Foi, não foi? Acho que foi pela
O
FA Cup,
último
não foi?
jogo? Não,
Ah,
teve
não,
um
foi
West
contra o West
Ham.
Ham.
Isso,
É.
uma vitória de 1-0.
Vamos ver então a escalação do time. É. A escalação do time foi Leno, Sócrates na lateral direita, Davi Luiz, Pablo Mari, Saka na lateral esquerda, Ceballos, Xhaka, Pepe, Ozil, Aubameyang, Nketiah. E aí, o Lacazette entrou no segundo tempo e fez o gol.
Isso.
Aí é uma questão interessante, né? Porque a gente tem Holding, Chambers, Sócrates, Mustafi, Pablo Mari e mais alguém? E Davi Luiz. A gente tem
Davi
seis
Luiz,
zagueiros.
que a
A
gente
gente
não sabe
tem
se fica.
seis. Exato. E a gente tem seis zagueiros para duas posições. Chambers não joga porque tá machucado, certo? É bom lembrar. Mas aí, por exemplo, temos Saliba chegando, que inclusive, como a Liga foi cancelado, ele vai participar de alguns treinamentos, mas não vai jogar, né? É bom esclarecer isso.
Sim.
Que ele vai. Ele vai, eu acho que, pelo que eu li, ele vai voltar. Ele vai chegar na Inglaterra e vai começar a treinar a partir do mês de junho, se eu não me engano. Mas
Eu
ele não
vi
vai.
sobre o
Mas ele não vai
Saliba.
jogar. Oi.
Só um comentário. Eu vi uma entrevista animadora do treinador do Saint-Étienne, Claude Puel, no The Athletic. Ele acha que o Saliba vai ser titular do Arsenal, né? Que ele tem muita maturidade pela idade e principalmente pela qualidade que o Arsenal não tem no sistema defensivo, né? Ele acredita muito no Saliba. E eu tô realmente animado, né, com boas expectativas sobre ele, né? Acho que ele pode fazer, né, a mescla de juventude e experiência com o próprio Davi Luiz, né, na próxima temporada e é animador, né?
É complicado porque é muita pressão para um cara jovem, né? Apesar dele ter maturidade, é muita pressão. Especialmente no sistema.
Eu acho que eu ia falar exatamente isso. Eu, particularmente, acho que eu já até disse aqui, não gosto de defensores muito jovens. Porque eu tenho a sensação de que eles são mais propensos a erros, né? Um pouco pela falta de experiência. E erro na defesa muitas vezes é fatal, né? Sim, mas há exceções, né? E defensores que adquirem maturidade muito rapidamente, né? Eu espero que Saliba seja esse cara.
Mas é até interessante porque uma questão que o Corona coloca na mistura também, né? É toda a questão de o que é que vai alterar nisso, né? O que é que vai alterar a vida dos defensores do Arsenal, por exemplo. Porque se continuasse a temporada normalmente, provavelmente aqueles jogadores que já estavam jogando iam continuar jogando. Mas aí, como dá um tempo de recuperação, a gente talvez tenha Pablo Mari, que tá muito descansado, talvez comece a ganhar mais espaço. Não só por ser nova contratação, mas porque ele não jogou a temporada inteira. E aí tá mais descansado e deve ter tido treinamento também. Enfim, é uma situação que para mim fica muito interessante de observar. Se você for ver, por exemplo, a gente não sabe ainda quando é que vai começar a próxima temporada. Não deve ser agosto, deve ser mais para setembro, talvez até outubro. Então é interessante a gente avaliar, porque será que Saliba vai chegar e vai fazer dupla de zaga com Mari, porque Mari ganhou espaço nessa reta final agora? Será que Mustafi vai de fato embora? Sócrates também não vai ficar, enfim. Será que Holding, que tá andando muito machucado, vai conseguir um espaço também? É interessante.
Sim, o Mustafa e o Sócrates, eles têm apenas 12 meses de contrato com o Arsenal, né? É bom lembrar que eles estão no último ano e muito provavelmente eles vão ter uma queda salarial, né, quando saírem do clube, porque eu não imagino que eles vão encontrar grandes clubes, até mesmo por questão de idade, né? E eu até acho que isso pode ser um empecilho, porque se você pensa como um jogador nessa situação, você imagina que eles não querem sair do Arsenal agora, né? E até pensem numa transferência gratuita no final dos contratos, né? E uma situação financeira melhor, né? Talvez o Arsenal tenha um problema com esses dois jogadores, né?
E só pra ressaltar, porque, por exemplo, se a gente encara esses 10 últimos jogos como jogos que a gente não tem muita chance de chegar a algum canto, dá chance também a teta de experimentar, né?
Laboratório, né?
E exato, e aí é muito melhor você experimentar com seus jogadores não lesionados, como Torreira, como Tierney, etc., do que sem esses jogadores, né? Você tem mais opções. E aí acho que fica muito mais interessante porque Holding, não sei se ele tá machucado, não tem foto dele aqui no treinamento. Não sei se ele tá machucado ainda, como é que tá a situação dele. Mas porque ele vivia voltando e machucando, né? Mas enfim. Mas é uma coisa que fica interessante agora, é uma situação muito, muito. Dá muito mais espaço para jogadores entrarem e surpreenderem, eu acho.
Sim, você falou também do Mari, né? Eu acho que o Arteta tem a confiança nele. Sim, pelo pouco que a gente pôde ver dele, né, no Arsenal. Provavelmente a gente vai acionar a compra, né? Porque existe essa
Sim.
opção também. E ele deve ganhar essa oportunidade aí de ser um jogador permanente, né, do Arsenal. O que tá
É interessante
em.
que
O impasse no momento é a questão do Davi Luiz, né? Não sei se você quer entrar nesse assunto agora, mas
pode
isso
ser,
é o
para
que mais
finalizar.
é o que mais tem sido discutido, né?
Sim, quer começar dando teu pitaco aí?
Vamos lá, eu acho que assim, eu vi uma entrevista do Kia, não sei se você viu, que é o agente dele, né? Ele disse que o Davi Luiz está muito feliz no Arsenal. Teve também uma entrevista do presidente do Benfica a uma TV portuguesa. Questionaram ele sobre a possibilidade de retorno, né, do Davi para lá. E ele falou que conversou com o Davi Luiz e com o Kia e eles estão negociando a permanência com o Arsenal, né? Eu acho que está bem encaminhado para o Davi Luiz continuar, né? E eu acho que vale a pena tê-lo por mais um ano. Primeiro que acho que ele pode contribuir em diversos sentidos, pelo que a gente viu dele com o Arteta, né? Eu acho até interessante contextualizar, porque com o Unai Emery, o Davi Luiz teve um período quase desastroso, né? A gente sempre destacava aqui, ele era até bastante exposto, né? Porque o Arsenal permitia que o adversário chegasse muitas vezes. Só que esses desempenhos individuais muito ruins, né, não era uma exclusividade do Davi Luiz, né? Então era um problema estrutural da equipe com o Naeme. Aí com o Arteta houve essa retomada de confiança, digamos assim, né, do Davi Luiz, que foi nítida, né? Tanto que ele tem sido o melhor zagueiro do time, né, nesse período do Arteta. E isso também se aplica a outros jogadores, como o Pepe também, que melhorou bastante. Eu vi até a opinião do Tim Stillman, do Arceblog, sobre isso. E, assim, resumidamente, ele acha que se o Davi não ficar, será puramente por questão financeira, né? E faz sentido. Ele tem um salário alto, né, para os parados do Arsenal. E o salário dele deve ser no mínimo 100 mil libras por semana, acredito eu. Na atual situação financeira, né, após esse recesso do futebol, pode ser um fator que pese bastante, né? E o fato de haver essa possibilidade dele sair, a parte diretiva do clube pode ver isso como uma oportunidade, né? Embora eu acho que o Arteta quer mantê-lo, né?
Oportunidade em um setor que já tá meio que congestionado, né?
Sim.
Ele nunca chegou para ser a solução, né, dos nossos problemas no futuro. Não. É mais pro presente mesmo. Então, quando você lê a lista, né, Saliba que vai voltar, eu quero até abrir aqui para ver se eu não tô esquecendo de alguém. Tem Mavropanos também, que vai voltar. Tem Cedric, não lembra de Cedric? Nem lembrava de Cedric.
Mavropanos, ele teve uma contusão agora, é um cara que é típico jogador do Arsenal, né, tá sempre se contundindo. Cedric Soares.
Cedric talvez seja um cara que vai ganhar, é um que se beneficie também dessa situação, né? Mas como você diz, é um setor que você olha, a gente tem Holding, Sócrates, Mustafi, Mari, Davi Luiz, Saliba vai chegar, Chambers tá machucado, Mavropanos também, mas enfim, ele tá machucado também. Você olha...
Tem um Medley também. Olha...
Mas aí é um cara que é mais jovem, né? Aí Ele tá emprestado, né?
Não sei. Não, ele tá no Arsenal.
Mas é um cara que não teve tanta oportunidade assim.
Não.
Enfim. E aí uma questão que a gente sabe que a zaga não tá na situação ideal. Provavelmente já ia ter uma reforma. Olha aqui da nossa defesa. E aí você olha aqui, Davi Luiz é um cara que tem um salário muito alto. Talvez o mais alto desse todos os zagueiros que a gente tem.
Sim.
Talvez não, né? 100% de certeza. Ele é o cara que tem um salário.
Sem dúvida.
Sem dúvida nenhuma, Então aí seja muito mais fácil pro time tomar a decisão de liberar ele. Mustafi e Sócrates também, você disse, só tem um ano de contrato. Holden é um cara que ainda é relativamente jovem. Chambers também é relativamente jovem. Maria acabou de chegar, Saliba tá chegando ainda. Aí provavelmente eu acho que se a gente conseguir se livrar desses três, Sócrates, Mustafi e Davi Luiz, o clube vai fazer. Se o preço certo for, enfim. E aí trazer um ou dois zagueiros pra completar, talvez um só. Um bom zagueiro pra completar essa linha aí.
A opinião do Arteta eu acho que vai ter muita influência, né, sobre essas questões dos zagueiros. Eu acredito que Sócrates e Mustafi são jogadores que ele não pretende, vamos dizer assim, ter no elenco, né? Até pela questão de contrato, eu acredito que em uma reunião ele não queira discutir com a direção para renovar o contrato desses dois jogadores, né? Eu acho que, para mim, não faria muito sentido pelos desempenhos. Sobre o Davi, eu acho que ele quer que ele fica, né? E até o John Cross do Mirror hoje disse essa semana que pela liderança, experiência, né, e até pelos desempenhos em geral, o Arteta espera ter o Davi Luiz para a próxima temporada, né? Eu acho que isso vai ser um fator importante, né, para que isso realmente aconteça.
E é interessante também porque quando você fala de Mustafi, né, a gente sempre carrega aquele sentimento que a gente carrega sobre ele. Mas o Arteta não teve tanto tempo com ele assim ainda. Então, eu fico curioso para saber qual a opinião de Arteta sobre Mustafi. Sobre Sócrates, eu acho que a gente já tem uma noção, porque quando ele teve a oportunidade, ele deixou Sócrates de lado, ou improvisou Sócrates na lateral direita.
Sim.
Ele não era opção para jogar na zaga. Então, acho que Arteta, quando teve a opção de não usar Sócrates, ele não usou. Diferente de Mustafi, né? Ele foi usado na maioria das vezes. Aí eu acho que fica uma dinâmica interessante, e como você diz, né? A questão do corona afeta muita coisa, apesar de a gente achar que não, ele afeta. Tava lendo agora sobre a questão do Aubameyang. Barcelona ofereceu 50 milhões em janeiro. Eu acho muito difícil a gente conseguir 50 milhões se a gente não renovar com ele. Porque nesse mercado,
Sim.
todo mundo. Nesse mercado agora do corona, todo mundo perdeu em dinheiro, todo mundo teve uma queda enorme. Então os
Sim.
clubes não vão poder oferecer a mesma coisa que ofereciam antes. E aí vai ser uma questão muito interessante de você acompanhar.
Financeiramente os clubes foram muito afetados, né? E essa questão do Aubameyang, para mim, é muito curioso, e eu tô muito interessado em saber o desfecho, porque essa semana o L'Equipe, né, soltou que o Arsenal ofereceu uma renovação, aí depois teve uma notícia da ESPN americana que disse que o Arsenal não ofereceu o um novo contrato. Eu acho até engraçado que as fontes não vêm da Inglaterra, né? Não sei se você viu algum veículo inglês falando sobre isso. O Fabrizio Romano também falou, se eu não me engano, que a última proposta de renovação do Arsenal para o Alba foi em dezembro do ano passado, né? Então era no fim da era Unai Emery. Eu tenho a impressão, na verdade, que o Arteta tem capacidade para convencer o Aubameyang a assinar um novo contrato. É claro que não depende só disso e está longe de ser tão simples assim, né? Mas o Alba provavelmente quer um salário melhor, né? Só para comparar, ele ganha 180 mil libras por semana, né? E é praticamente metade do salário do Ozil, né? E ele tá com quantos anos, o Alba? 29 ou 30? E assim, certamente ele vai querer um bom contrato nesses últimos anos de carreira, né? Por tudo que Até por isso eu acho que a renovação é bastante difícil.
E acho que fica mais difícil ainda porque o Arsenal tem. Será que o Arsenal tem poder de oferecer esse contrato agora?
Sim.
Quando a maioria dos jogadores teve uma parte do seu salário cortado? É uma questão que fica aí no ar.
E tem o fato também dele querer jogar Champions, né? Eu acho que isso pesa demais nas escolhas dos jogadores. Eu digo até há um tempo já que o Alba tá acima do nível atual do Arsenal, né?
Ah, com certeza.
Eu entendo absolutamente se ele quer sair, né? Se ele tem uma ambição de conquistar mais títulos, porque, como você disse, grandes clubes sondam ele, e isso para mim é natural, né?
Exato, essa é a questão. Eu acho que especialmente com a situação que a gente tá vivendo, né, do corona, etc. Eu acho que esse verão agora, essa janela de verão vai ser muito mais movimentada, não no sentido de ter mais dinheiro gasto, mas eu acho que mais movimentada de jogadores saindo por causa de salário, etc. Enfim.
O cenário financeiro do futebol mundial acho que é um pouco incerto, porque não dá pra gente ter uma noção exata, porque será diferente de tudo que a gente já viu, né?
Essa é a questão, mas eu digo assim, eu acho que vai ter mais movimentação porque você vê jogadores com muitos salários muito altos e o time vai ter que liberar parte do salário. E aí começa a acontecer as movimentações. Eu não sei se é, talvez as transferências, os valores das transferências que estavam tão altos assim, talvez eu acho que agora diminua bastante os valores que vão ser pagos para os jogadores.
Você aceitaria, ter o Alba por mais até o fim do contrato dele e perder ele de graça? Qual seria seu sentimento assim?
Não
Eu
gosto
digo
não,
porque
porque
eu ficaria muito decepcionado.
eu não sei porque o que eu sinto é que não faz bem pro time ter um cara que vai sair. Assim como não fez com o Alexis, não fez com o Ozil quando ele tava no final do contrato, enfim. Eu acho que não é a forma correta.
Ramsey.
Eu também. É, o Ramsey também. Não é a forma correta, né? Mas se você ver, por exemplo, a gente não sabe como é que a Arteta vai lidar com isso. Será que ele gosta de ter um jogador no final do ano do contrato? Qual a decisão que ele vai tomar em relação a isso?
Sim.
Raul disse que a gente não vai deixar mais jogadores chegar nesse último ano de contrato. E
Sim.
sendo de graça. Mas aí você tem que também balancear, né? Será que é melhor renovar com ele? É melhor vender ele? Ou é melhor a gente segurar ele por mais um
Segurar.
ano e tentar classificar para Champions League? Agora que a gente tá com a Arteta, agora a gente vai montar um time melhor ao redor. E aí, se chegar e a gente tiver 6 meses de temporada bom, faltando 6 meses para terminar o contrato dele, a gente senta pra conversar de novo e pergunta, ver se ele quer ficar. E eu acho que é tudo uma questão muito, muito difícil de a gente prever.
É, se ele sai de graça, eu acho que mais uma vez a gente perdendo um grande jogador sem receber nada, né? E isso é preocupante porque demonstra uma certa fragilidade do clube em termos contratuais, né? E até poder de convencimento e bons negócios para o clube, né? Se o Arsenal vende agora ou renova, eu acho isso até um ponto interessante. Porque, vamos supor, se o Arsenal vende agora, é fácil explicar para os torcedores. Se o Arsenal consegue renovar, também é fácil explicar para os torcedores. Agora, se o Arsenal perde ele gratuitamente no fim do contrato, será difícil para os torcedores ver isso com naturalidade, né? Porque isso é uma coisa que aconteceu de novo, né?
E aí é que a gente tem que ter esperança nessa nova direção, né? Sei que é difícil, mas e especialmente em Arteta, acho que a nossa esperança deve ficar mais com ele, que ele disse, né, que o Arsenal não vai aceitar mais esse tipo de situação, né? Se você não quer ficar no Arsenal, você vai embora. Se você quiser ficar, você vai ser muito bem-vindo a ficar. Então eu acho que a gente tem que realmente esperar pra ver, porque é difícil a gente ter uma previsão. Mas se, por exemplo, ele fica até o final da temporada, até o final do contrato dele, e a gente consegue classificação pra Champions League porque ele marcou 30 gols na temporada, você não pode olhar pra pessoa e dizer que ela tomou a decisão errada. Mas se ele fica, aí se machuca nos primeiros 3 jogos, aí você olha, era pra ter vendido. Tem muitas hipóteses que podem ser. Que pode acontecer, muito pode acontecer, que a gente não consegue prever.
Eu só acho
Pode ser isso.
que o clube vai tentar renovar com ele até o último dia, eu acho. E o Arteta deve muito à permanência dele, né? Por razões óbvias. Se ele realmente assinar, né, essa extensão de contrato, eu acho que isso também mostra o impacto do próprio Arteta na equipe, né? Porque
Ah, com certeza.
a gente lembra que com o Unai, o Alba sempre estava muito longe, sempre esteve muito longe de renovar, né? Agora vamos aguardar, né? Como você disse, para ver o que acontece.
E enfim, a gente, como você disse, né? Se chegar no final do contrato, não renovar e foi embora de graça, é muito mais difícil você justificar pro
Sim,
torcedor, pra equipe.
exato.
E por mais que com a Teta, essa galera que tá no comando tenha ganho um pouquinho mais de crédito e credibilidade, é um erro que pode fazer isso virar pro outro lado completamente. Então é de se observar também se eles vão cometer algum erro assim, né? E aí que tá. Se vamos supor, Alba fica e sai de graça, com certeza vai ter muita gente batendo na porta de Raul, mesmo que seja hipoteticamente.
É, esperamos que a volta do futebol seja positiva para o Arsenal, né, em todos os aspectos.
É, espero que sim. E pelo menos alguma coisa positiva, né? O futebol vai voltar. Arsenal tem 10 jogos para salvar a temporada. E para Champions League ou para Europa League, se é que você classifica aí para Europa League e salvar a temporada, né?
Eu acho que os jogos sem torcida pode ser uma vantagem para nós, né? Porque o próprio João Castelo Branco falou isso e eu achei muito engraçado, né? No Emirates muitas vezes parece que tá sem torcida, né? A gente brinca com isso, mas é realmente verdade, né? Não costuma ser uma atmosfera totalmente empolgante.
Enfim, ficamos por aqui. Mais alguma coisa a acrescentar?
Acho que é isso, né? Espero que tenha sido um bom retorno, né, do nosso podcast. Não citamos política, né? Eu acho que isso já deixa o episódio positivo, né?
É meio complicado. Eu mesmo. Eu quero que chegue logo dia 17, porque aí eu vou. Literalmente, no dia que a gente tá gravando isso, faltam 15 dias, né? Então. Eu vou sentir de fato a falta que o futebol tava fazendo. Mas a minha cabeça, com tudo que tá acontecendo de política e não política e de racismo, etc., eu não tenho muita cabeça pra pensar em muita coisa, mas foi bom, né? A gente tentou gravar um episódio de 45 minutos, saiu quase 1 hora do episódio.
É isso, saiu mais do que a gente previa. Os jogos sem torcida serão chatos, né? Mas é o que temos, né? É o que teremos, né? Espero que isso ajude o Arsenal.
E é muito dinheiro envolvido também para você poder esperar encontros em público acontecerem de novo, porque sabe-se lá quando isso vai, eventos assim vão poder acontecer, talvez só em 2021, né? É
Vamos
muito
ter que
complicado.
ter paciência.
Verdade. Valeu, Jober, foi um prazer estar de volta com você aqui. Um abraço e até a próxima.
Valeu, um abraço e até a próxima.
Para você que acompanhou, siga a gente no Twitter, arroba Arsenalizando. Estamos também no Spotify, no Apple Podcasts e no Anchor FM. Um abraço e até a próxima.